Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Avançando então já para o fim, pronto, os voos para a nossa viagem, os únicos que nos disponibilizaram viáveis para lá, portanto é no domingo a saída ao 12:15, chegamos lá às 15:45. Havia um outro voo tipo ao final da tarde, mas já não era garantido que havia lugar para todos, portanto este é o único lugar ainda para todos. E para a volta, portanto, no dia 20, saída ao meio-dia, e chega-se cá ao 1:35, pronto, esperemos que não se atrase e que dê ainda, mas pronto, isso o que for, assim será. Dia 20, portanto, a ida é dia 17 de maio, às 12:15, e o regresso é dia 20 de maio, às 12 horas, saída de Paris. Sim, chegamos para o plenário. O que vamos tentar então é, penso que todos devem querer, portanto, tentar arranjar um autocarro que nos leve daqui para o aeroporto no domingo e deixamos todos cá os carros. Obviamente, quem quiser ir direto para o aeroporto vai. Ok. Então, nesse caso, mais vale fazer-se um e-mail a perguntar. Pronto. Os que não querem, porque obviamente se também forem só 3 ou 4, aí. Pronto, é precisamente, é uma questão de saber quantos é que querem realmente, ok? Tá bom, pronto. Porque o problema é que até na volta é muito mais prático vir depois para aqui, ter aqui depois os carros do que andar com invenções. Essa é a melhor opção. Precisamente, e chegar aqui também ao tempo plenário. Muito bem. Penso que para já não temos mais dados da viagem, logo que tenhamos alguma coisa sobre o programa informamos, ok? E para já não há mais nada. Então, começando agora a nossa ordem do dia, o ponto 1, apreciação e votação de parecer relativo à verificação de poderes, foi um pedido de suspensão de mandato apresentado pelo Sr. Deputado Hernani Loureiro do PS. Só um segundo. Muito bem. E o parecer é o seguinte. A suspensão do mandato requerida pelo Sr. Deputado Hernando Vítor Ferreira Loureiro, Círculo Eleitoral de Braga, por exercício de licença de paternidade por um período de 30 dias, com efeitos a partir do dia 3 de maio de 2026 inclusive e até ao dia 1 de junho de 2026 inclusive, cumpre os requisitos legais, sendo substituído durante o referido período pela candidata na eleita seguinte, Isabel Catarina Silva Costa. Vou colocar à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação da ata número 35 de 28 de abril de 2026 e da ata número 36 de 30 de abril de 2026. Não havendo nenhuma questão, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 3. Deliberação sobre a admissibilidade de participação e denúncia enviada à Comissão. Vamos só fechar a porta. Isto tem a ver com a tal participação sobre o Sr. Deputado Francisco José Fernandes Gomes. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, penso que o deputado Pedro Delgado Alves terá enviado um e-mail no sentido de pedir o adiamento deste ponto.
Desta vez,
tomar o adiamento.
Desta vez não recebi, mas também não seja por isso. Portanto, se todos estiverem de acordo, adiamos mais uma vez este ponto. Ok, fica adiado. Ponto 4. Apreciação e votação do parecer levantamento da imunidade parlamentar. Matéria reservada. Autor do parecer, não. Pronto, o e-mail chegou. Um bocadinho tarde, mas chegou. Apreciação e votação de parecer sobre o levantamento de imunidade parlamentar, a matéria reservada, portanto, autor do parecer, o Sr. Deputado Rodrigues Alves Tacha, que não está, mas se encontra-se presente o Sr. Deputado Barreira Soares, que penso está em condições de apresentar este pedido de levantamento de imunidade parlamentar, referente ao Sr. Deputado Humberto Brito, do PS.
Com certeza.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, todos os senhores e as senhoras deputadas, e passarei então a apresentar o presente relatório. E parecer que respeita ao pedido remetido pelo juiz de instrução do Tribunal Judicial da Comarca de Porto Oeste, no âmbito do processo 420/25.8 T9PFR, solicitando a autorização da Assembleia da República para que o Sr. Deputado Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito seja constituído arguído e interrogado pelo Ministério Público. O processo tem origem numa queixa-crime relativa à alegada prática dos crimes de difamação, injúria e ofensa à memória de pessoa falecida. Recebido o pedido, o Sr. Presidente da Assembleia da República remeteu-o à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados para apreciação. O Sr. Deputado visado foi notificado e exerceu o seu direito de pronúncia, defendendo, em síntese, que os elementos enviados pelo Tribunal seriam insuficientes para uma deliberação parlamentar esclarecida. Alegou ainda que o texto em causa teria natureza satírica, alegórica e literária, que não existiria destinatário objetivamente determinável e que não estariam demonstrados fortes indícios de crime doloso. Todavia, é consabido que a decisão da autorização da audição de deputados como arguídos implica o prévio acesso à informação judiciária contendo os elementos mínimos quanto à factualidade objeto da inquirição e à sua temporalidade, bem como a indicação dos correspondentes pós-julgais de crime e respectivas molduras penais. E ainda a indicação, se for o caso, da existência de fortes indícios de prática de crime doloso. E bem assim, têm-se suficientes os elementos remetidos pelo Tribunal para a Comissão apreciar o pedido, por conterem informações bastante suficientes sobre a factualidade em causa, a sua temporalidade, os tipos legais imputados e as respectivas molduras penais. Sublinha-se, contudo, que não compete à Comissão pronunciar-se sobre o mérito da causa penal, nem sobre a veracidade ou qualificação definitiva dos factos, mas apenas verificar se estão reunidos os pressupostos constitucionais, legais, regimentais para autorização, para autorizar a audição do deputado como arguído. Nos termos do referido artigo da Constituição, do Estatuto dos Deputados, os deputados não podem ser ouvidos como arguídos sem autorização da Assembleia da República. A autorização é obrigatória quando existam fortes indícios de crime doloso, punível com pena de prisão superior a 3 anos. No presente caso, essa obrigatoriedade não se verifica, dado que as molduras penais dos crimes em causa são inferiores a esse limite. Ainda assim, a autorização continua a depender da decisão parlamentar. O elemento decisivo considerado no parecer é que os factos imputados terão ocorrido em 11 de outubro de 2024, antes da 17ª legislatura e, portanto, antes do mandato parlamentar do Sr. Deputado. Além disso, os factos terão sido praticados a título pessoal, em contexto alheio ao exercício das funções parlamentares. Assim, conclui-se que o levantamento de imunidade não prejudica o regular funcionamento da Assembleia da República, nem os fins institucionais que a imunidade parlamentar visa proteger. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Tão somente, desta vez não me vou enganar, agradecer ao deputado relator, a Rodrigo Tacha, e ao deputado Parreira Soares, que aqui apresentou o relatório que foi apresentado. Só uma nota, que é penso que um erro material na página 8.12, quando se diz que não compete à 14ª Comissão, será mais exatamente 15ª Comissão, penso eu. Quanto ao mais, naturalmente, que vamos subscrever aquilo que são as conclusões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço aos serviços que façam essa correção. Sra. Deputada, tem a palavra.
Agradecer ao deputado Rodrigo Tracha a elaboração do relatório e ao Sr. Deputado Barreira Fernandes Soares a apresentação do mesmo. Obrigado.
Obrigado. Neste caso, penso que estamos em condição de votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Muito bem. O ponto 5 é a distribuição de um parecer relativamente a ofertas e hospitalidades. O autor do parecer é para ser indicado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE e refere-se ao Sr. Deputado Alberto Fonseca. Portanto, peço que os serviços depois indiquem ao LIVRE que, pronto, que, aliás, eu sou o único que sou deputado, como acho que está cá presente, ficará ele, tendo encarregue do parecer. Não há outros assuntos, vamos só a próxima reunião, pronto, na próxima terça-feira, como habitualmente, portanto, dia 12, preferem à mesma pelas 15 horas ou pelas 15? Pronto, então, dia 12 pelas 15 horas. E está encerrada a reunião 2. Obrigado a todos.